Masechet Nedarim, Dav Lametet Amud Beit. A gente está na terceira linha do Dav Lametet Amud Beit, onde a Gemara começa falando Amar Eish Lakish. Então, fala Gemara, Amar Eish Lakish, Remez Lebikur Cholim Minatora. Da onde a gente tem um remez, uma dica, uma alusão para a mitzvah de Bikur Cholim, de visitar o doente da Torá? Por que a gente está falando disso aqui? Já que a nossa Mishnah falou sobre que a pessoa que visita o doente está cumprindo a mitzvah dele, etc. E por isso que é permitido. Ah, só entre parênteses, ontem acabei não falando. Mas o Ran traz aqui que toda a permissão da pessoa aí visitar o doente é porque ele está indo cumprir a mitzvah. E o doente recebe a anah de maneira automática. Agora, quando ele tem que dar alguma coisa para a própria pessoa que não pode receber a anah, aí não tem eter, já que ele está dando algo diretamente. Então, todo o eter aqui, no caso, ele está indo visitar. E automaticamente, para o doente é bom ser visitado, ele acaba sendo ajudado, etc. Então, por isso que é permitido. Mas já que a gente falou na Mishnah sobre visitar o doente, que a pessoa que visita o doente está cumprindo a mitzvah dele, e o proveito que o doente recebe é algo que vem mimeira, de maneira automática, é uma consequência automática do fato que ele fez, mas não é algo que é, ele está recebendo algo diretamente. Então, e por isso que era permitido, então já que a Gemara falou aquilo, veio aqui e começou a falar um pouco da mitzvah de Bikur Cholim. E aí, vem o Reish Lakish e fala para a gente, olha, sabe onde está escrito na Torá uma dica para a mitzvah de Bikur Cholim? Shenemar, que está escrito, Im kemod kol adam yemutun ele, ufkudat kol adam vegomer. Então, a Gemara está trazendo assim, esse pasuk foi falado na Parashat Korach, no meio da história de Korach. Então, Korach fez, como todo mundo sabe, uma revolução contra Moshe Rabbeinu. Tentou falar que Moshe Rabbeinu está pegando os cargos para ele, para a família dele, e etc. E queria discutir com a distribuição dos cargos que Moshe Rabbeinu fez em nome de HaKadosh Baruch Hu. Ele falou que está fazendo tudo da cabeça dele. E aí vem Moshe Rabbeinu no meio da discussão ali, e ele fala a seguinte frase, eu vou ler o passuque inteiro aqui do lado. Então eu falo assim, Im kemot kol adam yemutun ele. Se essas pessoas que estão brigando comigo tiverem uma morte igual a todas as pessoas, quer dizer, uma morte natural, ufkudat kol adam ipaked, e aí eles vão ser lembrados pelas pessoas, alehe, lo Hashem shelachan, então isso é um sinal que não foi Hashem que me mandou. Depois termina falando, né, o passuque seguinte, que é o Beit aqui, quem tem a Gemara azul igual a minha, vem briar e varé Hashem. Agora, se Hashem criar uma criatura, o patá adamá et pia, e aí a terra, o balá otam, a terra abria sua boca e engoli eles, vet kol asher laem, e tudo que eles têm, veardu chaim sheola, eles vão descer vivos para o abismo, veidatem ki niatzo anashim haelet Hashem. Vocês vão saber que essas pessoas provocaram Hashem. Só que, pergunta o Reish Lakish, que é essa expressão, se eles morrerem de morte natural e eles vão ser lembrados pelas pessoas? Que quer dizer ser lembrados pelas pessoas? Então fala o Reish Lakish, mai mashma, quer dizer, a Gemara pergunta como nesse passo que eu vejo um remes para a mitzvah de Bikur Cholim, de visitar os doentes, amarava, fala o Rava o seguinte, im kemod kol adam yemutun ele, Shem cholim umutalim barisatam. Quer dizer, se eles morrerem como todas as pessoas, quer dizer o que é uma morte natural? Quer dizer o que? Que antes de morrer, eles ficam doentes, e eles ficam acamados, e ficam ali de cama. E aí, quer dizer que eles ficam de cama? O bnei adam evakrimotam. E aí as pessoas vêm visitar ele, que esse é o fkudat kola, como a continuação do pasuk, o fkudat kola adam ipaked. Ele falou, as pessoas vão vir visitar eles. Não abriu o tombril. Lá o Shem Shalachari. Então, aí, o que as pessoas vão falar? As pessoas vão vir visitar eles, ver que eles estão ali de cama, doentes. próximo de uma morte natural, as pessoas vão começar a falar, olha, não foi Hashem que mandou Moshe. Então ele falou, se a morte deles acontecer dessa maneira, é um sinal que não foi Hashem que me mandou. E aí daqui eu aprendo que quando a pessoa está doente, as outras pessoas vêm visitar ele. Que esse é o que ele falou, mas abriu, estão prontos. As pessoas vão ir, vão ir visitar eles. Vão ver eles ali de cama, doentes, próximos de uma morte natural. É, quer dizer, na morte natural que eu estou falando, pode ser por doença ou coisa, mas não milagrosa do jeito que Moshe Rabbeinu ameaçou e que realmente acabou acontecendo no... Então, bom, aqui, isso foi o Remes que o Reish Lakish falou. Darash Rava, vem o Rava e continua do pasuk seguinte. Vem Briah e Bere Hashem. Quer dizer, se Hashem criar uma criatura. Então fala Agmará, o que quer dizer Hashem criar uma criatura? Imbrua Geinom Mutav. Se já existe um Geinom, ótimo. Vem Lav. Se ainda não existe um Geinom, e varei Hashem, que Hashem cria um Geinom agora para poder engolir eles. Assim que o Rava explicou o Pasuk. Só que fala Agmará, Ini, será que dá para explicar o Pasuk dessa maneira? Por que não? Ve'atania, está escrito na Braita, Shiva Dvarim Nivreu Kodem Shenivra Olam. Tem sete coisas que foram criadas antes mesmo da criação do mundo. Por quê? O Ran traz que essas sete coisas são necessárias para o mundo existir. Então, por isso Hashem não queria criar o mundo antes de já ter essas sete coisas. Então, sete coisas foram criadas antes mesmo da criação do mundo. Quais são as sete coisas? Elohim. Essas são as sete coisas. Torá. Primeira delas, Torá. Por que a Torá é necessária para o mundo? Óbvio. Tshuva. Então, tshuva, quer dizer, as chances de consertar o erro foi criado antes de existir o mundo. Por quê? Ele falou, se na hora que você cria o mundo, ainda não existe a tshuva, então não tem como consertar o erro. O mundo não tem como se sustentar sem ter uma chance de uma segunda chance. Então, depois, Gan Eden, Geinom, quer dizer, os dois lados. O Gan Eden se traduz por paraíso, mas quer dizer o Olam Haba positivo. Geinom é o outro lado, né, quer dizer, a chance de... vou entre parênteses aqui. O Geinom normalmente se traduz por inferno. Mas a visão judaica de Geinom é bem diferente da visão cristã do inferno. Por isso eu não gosto da tradução inferno.
Lavanderia, né?
Então, porque o Ramchal, eu não trouxe aqui agora, o Ramchal Derech Hashem, quando ele vai escrever sobre o inferno, ele fala assim, Deus, com toda a sua bondade e com toda a sua generosidade, ele quis ajudar as criaturas e por isso ele criou o inferno. Então, a palavra inferno, na nossa cabeça, não combina muito com bondade e generosidade. Mas por quê? O inferno, na verdade, a tradução talvez mais literal para o nosso conceito de Geinom seria purgatório. Mas que é um lugar, primeiro que é temporário, onde a pessoa fica ali e, óbvio que ele sofre, mas o objetivo do lugar é expiar os pecados, limpar ele, para ele poder depois entrar para o Olam Haba. Quer dizer, uma pessoa que não teria direito ao Olam Haba, por causa dos pecados dele, ele vai para o Geinom, paga os pecados, e depois de terminar de pagar os pecados, ele entra no Olam Haba. Então isso é bondade e generosidade, porque é uma pessoa que, teoricamente, ficaria de fora, e agora que existe o Geinom, dá para consertar ele, dá para entrar. Talvez a ideia melhor de explicar alguém não seria um hospital. Quer dizer, a alma está doente, porque com todos os pecados que ela fez, etc. Ela vai para o Geinom, fica ali, e não é agradável ficar ali, não é nem um pouco agradável, é sofrido, muito sofrido. Mas para poder recuperar a alma, ela poder depois entrar no Olam Haba. Então isso é Geinom, também foi criado antes do mundo. Kiseh HaKavod é o trono de Hashem. O Beit HaMikdash, né, aqui não está falando o prédio Beit HaMikdash, mas o conceito e o Beit HaMikdash espiritual, o Shmoshel Mashiach. E aí, o nome do Mashiach. E não vou entrar aqui que é o conceito de o nome do Mashiach aqui, mas... E aí, vou, todas as sete coisas a gente aprende dos psukim. A Torá foi criada antes da criação do mundo, como está escrito, Hashem Kanani Reshit Darko. Que Hashem me adquiriu Reshit Darko, o início do caminho dele. E aí, como está escrito que a Torá foi criada antes do mundo, porque a Torá é o plano do mundo. Como está escrito no Zohar, que Kadosh Baruch Hu olhou na Torá e com isso ele criou o mundo. Tshuva, que está escrito, Dichtiv, Beterem Arim Yuladu, antes das montanhas nascerem. E aí, cadê aqui a continuação do Pasuk? Vatecholel Eretz Vetevel, o Meolam Veadolam Atael. E aí o Pasuk seguinte, Vatashev Enosh Ad Daka, Vatomer Shuvu Bene Adam. Então que o Enosh chegou até Daka, até o limite. Vatomer, e aí a Kadosh Baruch Hu falou, Shuvu Bene Adam, voltem em Tshuva Bene Adam. E aí isso está escrito, Beterem Harim Yulado, antes das montanhas serem criadas. Então eu vejo que a Tshuva veio antes da criação do mundo. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu não queria criar o mundo que fosse condenado ao primeiro erro. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu não queria arriscar que tivesse um erro antes de existir a Tshuva. E tem um mundo que é condenado a ficar desviado do caminho, e aí Hashem inventar a Tshuva. Ele falou, não, já faz parte do plano de antemão. Quer dizer, existe a possibilidade do pecado, mas existe a possibilidade de consertar o pecado. Até porque também Hashem prefere, como está escrito no Pasuk em Yonah, que Hashem prefere que a pessoa volte em Tshuva do que castigar. Deus não quer castigar a pessoa. Como a gente falou antes, o Geinom. O Geinom é uma maneira de consertar. Mas Hashem prefere que a própria pessoa se conserte do que ele tem que consertar a pessoa à força. Então, Gan Eden, Gan Eden, dichtiv, vaita Hashem Elokim, Gan Eden, Gan Beeden Mikedem. Então, que Hashem colocou no... Hashem colocou um Gan no Eden anterior. Então, parece que já estava ali desde antes da criação do mundo. Geinom, dichtiv, o Geinom porque está escrito, que Aruch me etmol tafte. Então, que já está pronto desde ontem, o Tafte. E aí quer dizer que é o abismo. E ele já está pronto desde ontem. Desde antes da criação do mundo. Kiseh HaKavod, o trono de Hashem Dichtiv, Nachon Kisachah Me'az. Então, já está pronto o seu trono desde Me'az, desde então. E aí quer dizer, Me'az, desde então, desde antes da criação do mundo. Beit HaMikdash Dichtiv Kisei Kavod Marom Merishon. O Pasuk termina Kisei Kavod Marom Merishon Mekom Mikdashenu. Quer dizer, o trono de Hashem está mais alto do que o primeiro. Mekom Mikdashenu, o lugar do Beit HaMikdash. Então a gente vê aqui também que Beit HaMikdash é a criação do mundo. שמו של משיח, דכתיב, הוא נומדו משיח כתה הסקריטו, יהי שמו לעולם, יהיו פסוק קונצ'ינוע ג'זיינדו, לפני שמש, אין שזדו סאו, אם תאו ואיזו כי אין שזדו סאו, הוא נומדו משיח, לג'אטה ולי, אינון שמו. אם תאו, הוא נומדו משיח, ג'אטה ולי. מה, יש לי כל כך מנהרה, את זה, סייט שקויזס, אין שפלו, הגיע, סייט שקויזס, הוא פסוק, הוא פרקס את סייט שקויזס, זהו אימפורטנט, יש לי כל כך מנהרה, פעלה הגמרה, תה הסקריטו, na Braita, que o Geinom foi criado antes do mundo. Então como vem Moshe Rabbeinu e fala assim, peraí, se existe um Geinom, ok, se não existir, que Hashem crie ele agora e ele abre a boca e engula o Korach e todos esses que estão com ele. Fala, Gmará, já existe o Geinom desde antes da criação do mundo. Então, Ela, Achikamar. Então, fala que ela tem razão. Quem não existia antes da criação do mundo. Então, não pode ser que Moshe Rabbeinu falou, olha, se existe, se não existe. Já estava lá. Ela, Achikamar. Assim o Moshe Rabbeinu falou. E Ivrelei Puma Mutav. Se quando Deus criou o Geinom, ele já criou ele com uma boca para poder engolir as pessoas direto. Ótimo. Veimlo, e se não, Ibarei Hashem, que Hashem agora cria uma boca para o Geinom poder engolir Korach e toda a sua turma. Pergunta a Gmará, como assim cria uma boca agora? Veaktiv. Está escrito no Passu que não há nada de novo embaixo do sol. Quer dizer que Hashem, tudo que ele criou no mundo, ele criou em Sheshet Yemei Bereshit. Depois que terminou Sheshet Yemei Bereshit, não tem mais criação nova. Yesh Me'ayin. Hashem continua recriando o que já existe, mas a criação de Maaseh Bereshit aconteceu durante Maaseh Bereshit. E Kadash Tachat HaShemesh. Então fala a Gemara, não. Achi Kamar. E Acha Lomekaref Puma Leacha Likra. Ele fala assim, olha, a boca já existia. Então Moshe Rabbeinu falou assim, se a boca está aqui perto, ótimo. Se a boca não está aqui perto, porque sei lá onde é a boca do Geinom, se está em outro lugar do mundo, que Hashem coloque ela aqui. Então, tira de lá, coloca aqui e vai engolir. Então, isso que é Ibarei Hashem, que ele falou, cadê o Pasuk aqui? Imbriai Ibarei Hashem, fala a Gmará, então, na conclusão, que é, se a boca está aqui, ok? A boca não está aqui, que Hashem traga ela para cá agora. Então, essa é a drashá de Rav. Tarash Rava Beamre La Rabbi Yitzchak. Agora fala com uma outra drasha. Já que a gente falou de Bikur Cholim, já que na história de Bikur Cholim a gente entrou na história de Korach, então agora a drasha que vai vir agora tem a ver com a história de Korach. E aí fala o Rava, o Rabbi Yitzchak, que está escrito um pasuk em Habakuk. Mai dichtiv, o que quer dizer esse pasuk? Shemesh Yareach Amad Zevula. Shemesh Yareach Amad Zevula. Pergunta o Agmará. Shemesh Yareach Bezvul Mai Bayan. Então quem lembra, a gente estudou Agmará em Masechet Chagigá, tem sete céus. Agora, um deles se chama Zevul. Mas pergunta a Orava, o Rabi Yitzchak, aqui na Agmará para a gente. Ele fala, está escrito Shemesh Yareach Bezvul. O que eles estão fazendo lá? Ele falou, o lugar onde fica o sol, a lua, etc., é no céu que se chama Rakia, e não no céu que se chama Zevul. Então, por que o Pasuk Habakuk escreve, Shemesh Ve'areach Zevul Amad Bezevulá, que o sol e a lua ficaram no Zevul? Fala, responde o Rava, Melamed, vem ensinar a gente. Shalu Shemesh Ve'areach. Mirekia Lezvul. O sol e a lua saíram dos seus lugares no Rekia e andaram, né, sei lá se andaram, mas foram até o Zevul. Ve'amru Lefanav. E eles vieram e falaram para Kadosh Baruch Hu. Ribono Shel Olam, Senhor do Universo. Imata Osedin Leben Amram, Anumeirim. Ve'imlam En Anumeirim. Se você defendeu Moshe Rabbeinu, mas chamaram ele de Ben Amram, né? Filho de Amram, que é o nome do pai dele. Mas, se você fizer justiça para ele e defender ele do que Korach e toda a sua corja estão acusando ele em falso, então ok, a gente volta para o nosso lugar e continua trabalhando bonitinho, dando luz para a terra, calor e etc. Se não, a gente faz greve. Sol e a lua falam, a gente sai do nosso lugar, a gente vai ficar aqui em cima, não vai mais iluminar a terra. Então eles falaram, olha, se você defender o Moshe, a gente continua iluminando. Vem lá, e se não, é na Numeirim, a gente não vai mais iluminar a terra. Beotasha, naquele momento, Yarab bahem chitzim vechanitot. HaKadosh Baruch Hu atirou no sol e na lua várias flechas e lanças. Por quê? Amar lahem. Ele virou e falou para o sol e para a lua o seguinte. Bechol yom vayo, mishtachavim lachem. Beatem eirim. Todo dia e dia, vem goim e fazem avodah zarah. Nunca ouvi ameaça de greve. Todo dia, os goim vão lá e fazem avodah zarah para o sol, para a lua. Vocês estão lá iluminando numa boa. Então, vem a Kadosh Baruch Hu e fala, bichvodi lo machitem. O meu kavod, vocês não se preocuparam, continuaram lá iluminando, nada de greve. Bichvod basar vadam, machitem. Agora que é Moshe Rabbeinu, vocês estão ali, ei, como ele está fazendo isso com Moshe Rabbeinu? Quando vem os goim e fazem a avodah zarah, vocês deviam também ter feito alguma coisa. E aí, como fala a Gemara, Bichol yom vayom yorim baem chitzim vechanitot umeirim. E aí falou, todo dia e dia, Kadosh Baruch Hu atira neles flechas e lanças e com isso eles iluminam. Sheneimar, como está escrito, Leor Hitzecha Yehalechun. Que é a continuação desse pasuk, Shemesh Ve'areach Amad Zevula, Leor Hitzecha, pela luz das suas flechas Yehalechun, eles vão andar. Quer dizer, as flechas e lanças que a Kadosh Baruch Hu joga no sol e na lua é que fazem eles iluminarem. Mas deu, quer dizer, a Kadosh Baruch Hu está reclamando com eles, que agora que veio o Korach discutir com Moshe Rabbeinu, e aí quer dizer, óbvio que Moshe Rabbeinu tem razão. A pergunta que a Kadosh Baruch Hu fez para eles é, quando vieram acusar Moshe Rabbeinu, aí vocês, etc. E por que toda essa passividade, como até agora, todos os dias fazem a avodah zarah para vocês, e vocês estão ali iluminando numa boa? Então fala Kadosh Baruch Hu. Tânia, agora vem uma braita e fala, Bikur Cholim en la shiur. Fala Gemara, a mitzvah de Bikur Cholim não tem medida. Pergunta a Gemara, mai en la shiur. O que quer dizer que ela não tem medida? Savar Rav Yosef lemeimar, en shiur lematan secharam. O Rav Yosef pensou em falar, o que quer dizer que não tem shiur, que não tem medida, que não dá para medir? É que não dá para medir a recompensa da mitzvah de Bikur Cholim, que é uma recompensa muito grande. Amale Abaye, veio Abaye e contestou o Rav Yosef e falou, peraí Rav Yosef, não pode ser essa explicação, por quê? Kol mitzvot, mie shiur? As outras mitzvot, assim conseguem medir a recompensa? Que veio falar, olha, Bikur Cholim é uma mitzvah especial, porque ela não tem shiur. Então, fala Abaye, é óbvio que Bikur Cholim tem uma recompensa gigantesca, só que não pode ser essa explicação do que está escrito na Braita, porque a Braita veio falar que Bikur Cholim é diferente de outras mitzvot. E as outras mitzvot também têm uma recompensa gigantesca, que a gente não consegue medir. Como está escrito na Mishnah? Ve'atenan, está escrito na Mishnah, em Birgavot, Evezair be mitzvah kalá keva chamurá, toma cuidado com a mitzvah kalá igual a mitzvah chamurá. Por quê? Você não faz ideia qual é o valor da recompensa de uma mitzvah. A gente não sabe, mas mesmo uma mitzvah que aos nossos olhos é pequena, a recompensa dela é gigantesca. E ainda mais quando é uma mitzvah grande. Então, e aí por isso fala a Mishnah, toma muito cuidado com as mitzvot. Mesmo as mitzvot que você acha que são pequenas, o valor delas é gigantesco. Então, o que quer dizer a Braita aqui? Mitzvah de Bikur Cholim não tem shiur? Porque se não é a recompensa, então sobre o que está falando? Ela Marabai. Então, agora vai trazer agora duas explicações. O Abai falou, Afilu Gadol Etzel Katan. Que tem mitzvah mesmo de uma pessoa grande, importante, visitar uma pessoa menor que ele. É isso que ele falou, que não tem shiur. Não tem shiur quer dizer... Eu não vou falar, fulano é mais novo que eu, fulano é menos sábio que eu, fulano é menos respeitado que eu. Falou, não tem limite. Qualquer pessoa que está doente tem mitzvah de visitar ele e tentar, e aí quer dizer, com essa visita ajudar ele. Isso é a explicação do Abaye em Lashiur. Rav Amar, afilo me'ape amim bayom. O Rav fala, que a pessoa tem que visitar o doente. Mesmo 100 vezes por dia. Quer dizer, não fala, ah, já visitei o doente, já cumpri a mitzvah, acabou. Pô, dá para fazer mais? Faz mais. Amar Rabi Aha Bar Hanina, Rabi Aha Bar Hanina falou, Kol HaMevaker Chole, Noter Echad Mishishim Betzaharo. A pessoa que visita o doente, pega uns 60 avos da doença dele, ele tira dele. Fala, Gmará, se é assim tão simples. Amar Le, Imken, Lilun Shitin, Velukme. Ele falou, a gente arreja 60 pessoas, vai lá visitar ele. E o cara sai, sai bem, sai saudável. Então, já resolve. Acabou. Então, por isso, fala Agmará, arranja 60 pessoas, vai visitar e cura ele. Já cura todas as doenças assim. Amarle, que suraita de Rebbe. Falou de Bei Rebbe. Ele falou, não, é como os 10% do Rabbi Yehuda Hanassi. Não sei se vocês lembram disso em Masechet Ketubot. Quem não lembra, a Gmará vai explicar daqui a pouquinho. E fala a Gmará mais uma coisa também, que para tirar a doença dele tem que ser que alguém que é Ben Gilô. O que quer dizer Ben Gilô? Fala o Ran, que é do mesmo Mazal da pessoa doente. Então, quer dizer, não qualquer pessoa que visitar ele tira 1,60 avos da doença dele. Tem que ser alguém que é Ben Gilô, mais ou menos do mesmo Mazal que ele. Sim, mas então isso é outra coisa. Então, por isso não é tão fácil de tirar, porque não é qualquer 60 pessoas que tiram. Mas agora a Maria vai explicar o que quer dizer a primeira resposta de Suraita de Beirebi. Detania, que está escrito na Braita, Rebbe Omer, Bata nizonit minichse achim, noteret isur mechassim. Então, o Rabbi Odana se falou assim, quando tem uma filha que o pai morreu e ela é sustentada pela herança dos irmãos, ela tem o direito a receber 10% dos bens. Hã? Takanat Chamim, sim. Mas ela recebe 10% dos bens. Só que, fala Gmará, Amru, vieram os Chachamim, perguntaram para Bilda Nassi, Lidvarecha, de acordo com você, Mishi Eshlo Eser Banot Uben, se tinha uma pessoa que tinha 10 filhas e um filho, e aí ele morreu. Então, pergunta, uma recebe 10%, a segunda recebe 10%, a terceira recebe 10%, chegou na décima, 10%, o filho, coitado, fica sem nada de herança. Em Loleben, Bimkom Banot, Klum, o filho vai ficar sem nada e as mulheres cada uma herda 10%? Amarlaem, veio o Rabbi Yehuda Hanassi e falou, não, não, vocês entenderam tudo errado. Dishoná, noteret Isur, Nechassim, a primeira pega 10%. Shniá, Bemash Shira, a segunda pega 10% do que sobrou, que é 9%. A terceira pega 10% do que sobrou. Sobrou 81%. Então ela vai pegar 10% do que sobrou, 8,1. E assim por diante. Só que termina a Braita dizendo que o Rabbi Yehuda Hanassi falou que depois elas juntam tudo que elas pegaram e dividem por igual entre todas elas. Explica o Ran, e se eu não me engano o Rashi falava isso em Tubo também. Que, por que que ela... Ele falou assim, se uma vai casar e ela recebe 10% para casar agora, e depois eu estou esperando a outra casar, e ela vai casar daqui a um ano, e daqui a um ano eu vou dar para ela 10%. Então, a primeira recebeu, a segunda quando recebeu, vai receber. Mas aqui que elas estão dividindo todas ao mesmo tempo, eu falo, a primeira, porque ela nasceu antes, ela não tem direito a receber mais do que a segunda. Então elas recebem por igual. Só que, como eu faço a divisão? Eu faço a divisão de 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, ou tipo, os 10% que cada uma teria direito a receber, eu junto, eu vejo quanto vai dar isso, e aí eu divido por igual entre todas as filhas que estão pegando agora o dinheiro delas. Então, quer dizer, digamos que vai dar ali, sei lá, 55% dos bens para 10 filhas, então cada uma vai receber 5,5. Então eu faço uma média, e aí cada uma recebe, não sei, tem que fazer ali quanto dá 10 mais 9 mais 8,1 mais 7, e quanto vai dar no total? E aí você divide isso em todas por igual. E é isso que o Rabi Yehuda, mas quer dizer, fala o Rabi Yehuda Hanassi, nunca vai acabar os bens. Porque quanto mais filhas tem, menor fica a parte da a parte que a última filha contribui para o bolo, mesmo que na hora de receber, se todas vão dividir o dinheiro juntas, todas vão receber por igual, mas, quer dizer, a parte que a última contribui para o bolo, cada vez fica, quanto mais filhas tem, cada vez fica uma parte menor. Então, por isso, sempre vai sobrar uma grande quantidade da herança para o filho receber. Então, não tem isso de o filho, ou se tiver filhos, os filhos dividem o que sobrar por igual. Mas não tem o risco de o filho ou filhos ficarem sem nada. Isso que o Rabi Yehuda Hanassi respondeu para os Chachamim. E a Gemara fala que a mesma lógica segue em relação ao doente. Que o quê? Vem a primeira pessoa que visita ele. E se ele for Ben Gilo, ele tira uns 60 avos da doença dele. Depois vem a segunda pessoa visitar ele. E se ele for Ben Gilo, ele tira uns 60 avos do que sobrou. E não 60 avos do total que ele tinha. Então, mesmo que vier 60 pessoas, não vai resolver. E mesmo que vierem 600 pessoas, cada um ajuda um pouquinho, mas não vai resolver. E aí, quer dizer, não temos essa pergunta que o Mará fez, que olha, achei a cura de todos os problemas, põe 60 caras para visitar ele. Nem 60, nem 600 e nem mais de 1000 vão resolver o problema dele. E aí, com isso, a gente termina o Amud de hoje. Baruch Adonai Leolam. Amém. Ve amém.